Salve. Salve, desculpe toda essa questão tecnológica, mas ou fazemos isso ou não fazemos nada. Então, vai ser do jeito que tiver que ser, não é? Então, gostaria de começar falando um pouco sobre que é uma transição importante falarmos um pouco sobre touro, não é? Essa questão de touro é uma questão importante, porque agora todos vocês, mais do que nunca, mais do que em todas as outras vezes em que passaram por touro, vão precisar estar concentrados no que vocês fazem. Aí vocês vão dizer para mim assim: ah, Romero, não estou fazendo nada. Ah, você não está fazendo nada? Deveria estar fazendo. Então, quem não está às voltas com uma intensa reformulação do que faz, como nós aqui na casa também estamos, como cada um de vocês deveria estar, quem não está lidando com uma completa e total reformulação no que está fazendo, deveria concentrar-se em saber o que deve fazer. Porque não é hora de nenhum de vocês ficar olhando para ontem, enquanto o planeta Terra e toda a humanidade está tentando dar um jeito de se adaptar às novas condições. Então, se você não está fazendo nada, está acontecendo alguma coisa bem grave com você. Você ainda não achou o seu lugar no mundo. E essa é uma oportunidade ímpar de você encontrar o seu lugar no mundo. Ah, mas como é que eu faço isso, Romero? Bom, isso significa que você não tinha um plano de realização e felicidade, porque se você tivesse, você saberia como fazer. Se você não sabe, é porque o seu plano de realização e felicidade é inexistente ou não está de acordo com as leis que regem o universo. Ou seja, é preciso reformular-se e reformular a maneira como você está no mundo. E não interessa se você tem recursos para permanecer inativo ou se você não tem recursos. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Está em melhores condições quem está tendo dificuldade para ter recursos. Porque é mais fácil você encontrar um lugar no mundo com uma grande motivação de sobrevivência do que sem nenhuma motivação de sobrevivência. Essa é uma das coisas que muda. Muda e muda bastante. Bom, baseado nessa pequena informação, como sempre, em touro é para trabalhar sobre o que existe para ser trabalhado. Esqueça o territorialismo, não há mais lugar para territorialismo. O seu lugar é o lugar que você compartilha com os outros. A situação do ambiente e do território não pertence mais a você, pertence a toda a humanidade. Então, é preciso negociar espaço como se um cataclisma tivesse retirado de você toda a possibilidade de reivindicar espaço por um direito natural. Isso não existe. Você vai ter que negociar todo o espaço. Maneiras de trabalhar não, vocês já estão vendo, não serão mais aquelas que devem ser. Sistemas de autoridade serão modificados, ou seja, é preciso rever tudo e negociar tudo. Ah, mas Romero, não está acabando? Não, não está acabando. Vou dizer a vocês que apenas começou. apenas começou. E as regras continuam sendo as mesmas. Tome cuidado para não ser influenciado e não ser conduzido a uma direção para onde você não quer ir. E aí eu vou dizer a você que a única direção é a direção em que toda a humanidade sobreviva. Essa é a direção. Não existe nenhuma outra direção. Só existe essa. E entenda que você vai ter que negociar mesmo e coloque a negociação como regra para toda e qualquer coisa. Não há mais condições de você dizer vai ser assim porque eu quero que seja. Isso também acabou. E entenda que a única direção que a seguir é a de recuperar a humanidade, recuperar a humanidade em si, porque é isso que você estava perdendo. Toda a humanidade estava se perdendo da sua função de humano. E agora vocês precisam reencontrar a sua função de humano, e é disso que se trata. Ou seja, o que é humano mesmo? A função humanidade é definida por gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Então, ser humano é ser esse ser que gera a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Não há nada mais importante que equilíbrio agora, em todos os sentidos. Então, vamos esquecer as outras coisas, as outras bobagens, todas elas. E vamos no, nos concentrar no que realmente importa. Os valores, lembram-se? Eu venho falando de valores há muito tempo. E eu não estava falando de valores porque é uma coisa da cabeça do Romero. Não, eu estava falando de valores porque agora vocês vão precisar muito deles. Mas por que, Romero, eu vou precisar dos meus valores? Eu vou precisar dos valores por uma questão muito simples. Para que ninguém me convença a fazer algo que não está de acordo com os meus valores. E é isso que é ser influenciável. Tudo isso começou porque faz um século e meio que vocês se deixaram influenciar. Que vocês um pouco foram desistindo de fazer aquilo que estava de acordo com seus valores. E vocês compraram valores que não são seus. E permitiram que um pequeno grupo de seres dissesse a vocês como é que vocês deveriam conduzir suas existências. Agora vocês precisam voltar lá nos valores. E quando algo, alguém, alguma coisa disser, vamos por ali porque temos que ir, você vai dizer, não, peraí, preciso saber se isso está de acordo com os meus valores. O que que você quer me dizendo que a gente deve ir por ali? E aí eu vou ver se isso está de acordo com aquilo que eu considero um valor. Vocês já sabem o que é valor, já cansei de dizer, vou repetir mais uma vez. Porque nunca é demais repetir. Valor são aquelas três, quatro coisas pelas quais você morreria e nada mais. Pronto. E aí, quando alguém na TV ou fora dela, nas redes ou fora delas, disser a você, você devia ir por ali, você vai parar, refletir. Para perceber, para sentir, se isso não vai contra alguns dos seus valores. Tranquilo, assim, sereno, desta maneira. E se vocês fizerem isso, vocês vão acabar encontrando um novo lugar no mundo, porque até aqueles que sabem qual é o seu lugar no mundo, vão ter que se adaptar um pouquinho. Isso não é nada demais. Porque o universo vibra. Tudo vibra. Nada pode continuar estático. E essa obsessão em manter as coisas estáticas, porque elas estão boas e confortáveis, e eu não preciso fazer muita coisa, nem muita transformação em mim mesmo, está fora de questão agora. Completamente fora de questão. Não há mais como fazer isso, queridos. E eu venho avisando, e eu venho falando para vocês, e não é de hoje. E agora estamos diante da coisa em si. E a coisa em si é transformadora e pode conduzir vocês para um bom lugar. Por que que não falo vai? Porque depende de vocês, não depende nem de mim, porque eu não tenho um corpo físico, não estou na dualidade, não é? Eu só posso orientar vocês, eu não posso fazer mais nada. Mas a questão é, vai depender muito de vocês, do grau de consciência com que vocês se mantêm influenciáveis, da sua capacidade de negociação e da sua percepção de o quanto cada um de vocês estava afastado de sua própria humanidade. Ou seja, não estava considerando que a sua estadia na matéria se reduz a buscar equilíbrio e harmonia com tudo e com todos. Buscar equilíbrio e harmonia com tudo e com todos. Bom, se vocês conseguirem retomar a sua função humanidade, então, cada um de vocês fazendo isso, vocês se conduzirão a um estado em que a idade de ouro será inevitável. Mas é preciso isso. E em touro, é preciso se concentrar única e totalmente nas ações que conduzem a isso. Pronto. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, eu posso responder. Ninguém tem nada, nenhuma pergunta para fazer? Vamos esperar. Enquanto esperamos, deixa eu falar um pouco sobre as características de touro. E qual é a característica mais importante neste momento? Já falei que a gente deve esquecer territorialismo, mas a gente precisa se manter ligado às coisas do mundo físico, material. É hora de olhar para os recursos, não apenas os seus recursos, mas os recursos de quem está em volta. É hora de olhar se todos têm o suficiente para sobreviverem. É hora de dividir com aqueles mais próximos os recursos para a sobrevivência. Touro valoriza a existência na matéria. Touro olha para o corpo físico e o trata bem. Touro valoriza o veículo físico. Então, nenhum melhor momento do que esse para valorizar o veículo físico e cuidar dele, como se ele fosse o único bem que vocês têm. E olhar para que todos à sua volta também possam fazer isso. Por quê? Por um motivo muito simples. Você pode precisar do outro a qualquer momento. É como alguém que tem um caro e tem um segundo caro, mas não cuida dele. A hora que o primeiro caro falhar, vai se ver diante do fato que o segundo caro não tem gasolina, está com a bateria baixa, aconteceu alguma coisa e não vai conseguir. E esse segundo caro não serve para nada se você não cuida dele tão bem quanto você cuida do primeiro. Pois é. Nem que seja porque você vai precisar do outro em algum momento, você vai precisar cuidar do outro, do mais próximo, do seu círculo de relações, das pessoas que estão junto com você nessa caminhada. E entenda, seja onde quer que você esteja e com que pessoas você está cercado, essas são as pessoas com as quais você deve se preocupar nesse momento. Lembra, o Nazareno falava, o próximo. Sabe quem é o próximo? O que está colado em você, o que está junto de você, você gostando ou não dele, esse é o seu próximo. Não é um sujeito que está lá na Nicarágua, é um sujeito que está aqui, do seu lado, e é preciso prestar atenção nas necessidades desses próximos, porque você pode precisar deles a qualquer momento, eles precisam estar com a bateria carregada, não é? Nutridos e prontos para colaborar com você quando você precisar. É por isso. É só por isso. Ah, Romero, mas e o amor? O amor é isso. O amor é isso. Essa interdependência que agora tornou-se inevitável. Isso. Essa interdependência, onde tudo é negociado e onde tudo é humano, ou seja, busca o equilíbrio e a harmonia a todo momento, isso é a força que mantém o universo unido. E a força que mantém o universo unido é o amor. Alguém está falando uma coisa? Aqui. Está? Porque apareceu aqui. Tudo isso é novo para mim?
É tudo novo. Tem uma pergunta.
Sim, vamos lá.
Como conduziremos os verdadeiros valores em ambientes saturados dos velhos dogmas? Vamos seguir calado ou devemos expressar e se posicionar contra os dogmas? Se assim for, haverá conflitos. O que fazer?
Ah, Marco, vamos, querido. Não pode haver
Não pode
conflito.
haver conflito.
Você ouviu o
Você
que eu
ouviu?
falei? Negociação, conciliação. Como é que você sabe quais são os valores verdadeiros e os velhos dogmas? Como é que você sabe disso? Pode me dizer? Você tem um medidor de valores para saber que são os velhos dogmas e os verdadeiros valores? Você não sabe. Você só sabe o que é um verdadeiro valor para você. Então, é assim, Marcos. Você vai negociar com todas as pessoas sem ficar preocupado se são valores verdadeiros ou velhos dogmas e chegar a um consenso possível para continuar colaborando, para continuar junto, para continuar obtendo algum resultado humano unido. O negociador, para ele ser um bom negociador, ele precisa abrir mão do que ele acha certo e do que ele acha errado. Ele precisa chegar num lugar comum, onde seja possível construir algo junto. O certo é isso. O valor verdadeiro é esse, construir junto, negociar, chegar à conciliação. E quanto aos velhos dogmas, você não precisa se preocupar com eles. Eles cairão como frutas podres de uma árvore. Você não precisa combater isso. Isso não merece nem um micro da sua atenção. Isso não merece nada. Os velhos valores estará provado que eles não funcionam. Você não precisa gastar nenhuma energia comigo. Você deve simplesmente negociar com tudo e com tudo para que algo seja possível ser construído. E em touro, a gente fica quieto. A gente não fala muito. Deixa para falar em gêmeos. Agora, em touro, é preciso falar tudo. Agir muito. Agir baseado no que pode ser construído. E agir para a negociação. Agir para a conciliação. Não se ocupe dos velhos dogmas, porque isso é uma perda de energia importante em um momento em que toda a energia é importante para sair desse momento e passar para um outro mais produtivo. Entende? É isso. E agora, ninguém vai perguntar mais nada?
Oi,
Nós
pessoal.
estamos aqui. Nós
Pessoal.
estamos aqui com quatro pessoas me ajudando aqui. Vamos lá.
Pode fazer a pergunta por escrito, ou se você quiser entrar na sala, é só clicar nesse link que está aí no chat. Pode fazer a pergunta pelo chat que eu jogo aqui direto. Tá?
Se ninguém vai perguntar.
Oi, Romero.
Oi, Cláudia. Você novamente, cheia de perguntas. Vamos lá.
Que saudade de você.
Eu também tenho saudade. Vamos lá.
Deixa eu desligar o outro aqui que está dando. O importante nesse momento é a gente saber o que a gente tem que fazer, né? Um lugar no mundo. E a pergunta é como tem valores que estão chegando e formas antigas que estão caindo. E eu percebo isso dentro de mim também, né? Algumas coisas que eu me moviam mais por uma questão de satisfação imediata e o projeto de realização e felicidade, como você sempre fala. Né? E eu imagino que isso seja o que a gente veio fazer e que nesse momento é mais necessário ainda. Então, quais são os indicadores de que o que a gente está fazendo é o projeto de realização imediata? Vendo os indicadores que o mundo apresenta, nesse momento
Olha.
de tantas necessidades, como eu vou saber que eu estou no caminho que o mundo precisa, com o que eu tenho para fazer?
Bom,
Porque às vezes
primeiro
eu me
vamos.
sinto, só para, porque às vezes eu me sinto assim, será que eu não tinha que estar fazendo uma coisa mais urgente, né? Dentro da minha contribuição parece que às vezes é muito sutil. Então isso.
Urgente. Como se você já não tivesse urgências suficientes ao redor de você todos os dias, Cláudia. Eu preciso começar a esclarecer os equívocos desde o começo da fala. Não, os valores não chegam. Valores não são pombos que pousam no seu quintal. Ou os valores estão dentro de você o tempo todo, ou eles não são valores. Não, eles não chegam. Eles estão. Quando eu digo, vocês precisam descobrir quais são os seus valores, eu não estou dizendo, vocês devem olhar em volta e procurar algumas coisas que vocês vão passar a chamar de valores. Eu estou falando descobrir dentro de você. O negócio está lá. O negócio faz parte da natureza original. O negócio não chega até você. Aí vamos também eliminar o último equívoco. O mundo não é uma entidade como eu, Romero Salazar, ou São Francisco de Assis, ou a Virgem Maria. O mundo é a somatória dos seres que habitam o planeta. Isso é o mundo para vocês. E o mundo não é constituído só de pessoas, seres humanos. Ele é constituído de elementais ele é constituído de seres da natureza, ele é constituído de forças naturais, tudo isso junto é o mundo. Agora, vocês falam o mundo como se o mundo fosse uma criação de vocês ou fosse apenas o resultado do que vocês produzem. Não. O mundo é a somatória disso tudo. E o mundo só será diferente se cada um dos seres humanos ocupar o seu lugar. Porque a natureza já está no lugar certo. Os elementais já estão no lugar certo. As forças da natureza já estão no lugar certo. Quem não está entendendo o lugar onde deve ficar são os seres humanos. E o mundo só não é um lugar aprazível, um verdadeiro Éden sobre a Terra, porque os seres humanos não permitem que isso aconteça. Olha e volta. Quem é que conspira contra um mundo equilibrado e harmonioso? Se a natureza está fora da dualidade, se as forças dos elementos estão aí para corrigir todo e qualquer desequilíbrio, se a natureza e os seres da natureza, vegetais, minerais e animais, sabem exatamente o que devem fazer, porque não estão na dualidade, para querer fazer diferente, quem é que acha que pode agir diferente e de uma maneira antagônica à natureza? Os seres humanos. E aí, quando você diz assim, não, mas como é que eu vou ser fiel aos meus valores? E como é que eu vou lidar com o mundo? Você precisa apenas ser fiel aos seus valores. Porque se cada ser humano for fiel aos seus valores, o mundo vai virar um paraíso. Pronto, Cláudia. Então, assim, olha só. Não existe causa mais importante do que a que você vive na sua casa. Eu não vou dizer a você, Cláudia, aliste-se na Cruz Vermelha. Saia da sua casa, deixe seus filhos com Djair e vá para a Cruz Vermelha. Não vou dizer isso para você jamais, porque as suas escolhas todas trouxeram você onde você está. E você é importante aí onde você está. O próximo é o pessoalzinho que está ao seu redor, dentro da sua casa, fora da sua casa, falando com você pela internet, lendo seus livros, fazendo o que for. E é para eles, é com eles, que você deve se importar. Ah, mas esse egoísmo, vamos importar só com os meus? Cláudia, quando você está no centro do seu círculo, não se passa. Irradiando as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, você está contaminando os círculos, não se passa, de todos os seres. Eu posso dizer do universo, posso ir longe assim, mas não precisa. Você está contaminando os círculos, não se passa, de todos os seres que têm algum contato com você, físico ou energético. O seu lugar no mundo, Cláudia, é aí, fazendo exatamente o que você está fazendo, Cláudia, e com cada vez mais consciência do quanto isso pode ecoar para os círculos não se passa dos outros seres. E isso, Cláudia, é tudo. Entendeu? Então, é assim, não mexe nisso. Está bom. Eu sei que você fica se cobrando. Ah, mas se eu... Calma. Se você continuar centrada, e centramento é a única coisa importante, virão para você a oportunidade de você colaborar com os outros de outra maneira. Mas se você não estiver centrada, nem isso acontece. E aí não adianta ficar pensando como que eu vou salvar a humanidade. A humanidade é cada ser com o qual você tenha relações altamente humanas, porque agora a questão é essa. E o que é altamente humana, já para não ficar pensando em coisas que não são isso. buscando equilíbrio interno e harmonia externa o tempo todo, do jeitinho que você está fazendo, ou você acha que não sei? Não é? Então, é só isso, mais nada. Está bem, querido?
Obrigada, mamãe.
Vamos lá? Quem mais quer falar? Quem mais quer? Hã? Alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que é muito importante, para que vocês também reflitam. Existem pessoas que até um mês atrás não sabiam qual era o seu lugar no mundo. E descobriram no meio dessa confusão. É para pensar. Alguma pergunta?
Gostaria de fazer uma pergunta.
Pode, você está aqui mesmo?
Uma sensação. Como as pessoas estão muito interiorizadas, eu estou sentindo isso e estou ouvindo muitos comentários de sonhos. As pessoas estão sonhando intensamente a noite toda. Nem sempre é pesadelo, algumas têm consciência sobre isso tudo e outras simplesmente passam a noite sonhando, acordam um pouco cansadas. Né? Isso vinculado a uma outra sensação. Eu tive sonhos que eu estava vivendo algum tipo de outra realidade paralela com a. Então, a pergunta seria o seguinte: é possível a gente, a nossa energia una, superior, uno, se desdobrar em duas encarnações na mesma, nesse tempo humano? Essa é a pergunta aí.
Estou entendendo você. E, não. Olha só. Vamos eliminar os equívocos. Porque esse é o meu trabalho, não é? Eliminar equívocos o tempo todo. As pessoas não estão coisa nenhuma interiorizadas. Tá bom? Interiorização não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que as pessoas estão muito desconfortáveis, estão buscando algum conforto. Está correto. Precisa saber no quê. Sonhos não são visitas a outras realidades. E é ótimo que vocês estejam tendo pesadelos, e tomara que vocês tenham muitos pesadelos. Para explicar isso para ninguém achar que eu sou o malvado, o vilão da história, deixa eu explicar para vocês o que é sonho. E você, que faz o curso aqui no CASA, já deveria saber disso. Há três tipos de sonho. O primeiro tipo de sonho, e o mais comum, é um aviso do seu inconsciente para alguma coisa que pode vir a acontecer se você continuar desavisado. Necessariamente é algo que aconteceu em alguma outra vida, que pode, pelas suas atitudes desequilibradas, culminar na mesma velha questão. O mesmo problema de uma vida anterior. E o inconsciente fala através de símbolos. Então, não é porque você sonhou que está numa casa e ela explodiu que você vai passar pela mesma coisa. Mas é um indício, um sinal do seu inconsciente que o mundo em que você vive, a maneira como você está vivendo, pode explodir. E explosão pode significar muitas coisas, e só você pode interpretar o seu próprio sonho, porque a linguagem simbólica é sua. Não adianta perguntar a outra pessoa. Teve um pesadelo? Debruce-se sobre o pesadelo para identificar qual é a mensagem que o inconsciente está mandando para você. As pessoas estão tendo muitos sonhos e alguns pesadelos, porque este é um momento que já foi vivido por esta mesma humanidade de uma outra maneira. E quando se está em contato com algo crítico, o inconsciente começa a berrar. E aí você vai ter sonhos. Você vai ter sonhos que vão dizer, olha aqui, vai acontecer um negócio. olha o que está acontecendo, olha para isso, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, presta atenção em todas as coisas. Esse é o momento em que você deve prestar atenção em tudo, em você, não é? Em quem está ao seu redor, em como que estão caminhando as coisas, do que eu vou precisar, quais os recursos. Esse é o momento para viver um dia de cada vez, no aqui e agora, prestando muita atenção. Então, qual é o inconsciente que não vai mandar mensagem? Todos os inconscientes, se eles fossem redes sociais, estariam a todo vapor mandando muitas mensagens para vocês e vocês deveriam prestar muita atenção nisso. Porque desses avisos inconscientes podem vir muitas dicas de mudanças que vocês vão precisar fazer para superar esse momento sem sofrimento. O segundo tipo de sonho, que é o mais comum e está cometendo todos vocês, é uma saída do corpo. Vocês saem do corpo para encontrar solução no mundo psíquico, lugar onde não tem solução alguma, onde vocês se carregarão ainda mais das emoções que vocês estão vivendo. Se você está com medo, você vai sair do corpo querendo encontrar um respiro, um pouco de alívio e vai encontrar mais medo. Se você está triste, você vai sair do corpo e vai encontrar situações no mundo psíquico onde há ainda mais tristeza. Isso, se você não ficar trafegando por aqui mesmo, pelo mundo psíquico, dos humanos mesmo, não dos mortos, em que vocês se carregarão das emoções, dos pensamentos, da maneira de pensar e de agir de outros humanos que estão no mesmo nível de desequilíbrio que vocês. Como é que vocês impedem isso, pessoal? Prática espiritual antes de dormir e a firme decisão de se manter nos planos sutis, e aí é preciso pedir para seus instrutores e mentores, que conduzam você a planos onde vocês terão algum nível de resposta com algum tipo de orientação para viver melhor esse momento. Agora, se você dorme de qualquer jeito, depois de ter ouvido o noticiário que não acaba mais, e de ter trafegado pela internet para saber o que está acontecendo e encontrando muitas coisas que não são exatamente verdades, para onde que você vai quando você dorme? O que que você vai fazer quando finalmente você entrar em alfa? Você vai sair do corpo e buscar soluções. E as soluções não estão no mundo psíquico. Elas estão aqui, na realidade, no aqui e agora, naquilo que você pode fazer para ficar influenciável, negociar e se tornar mais humano. Pronto. Lembra quando eu falava da prática espiritual? Prática espiritual, prática espiritual, prática espiritual. Nunca a prática espiritual foi tão importante quanto neste momento. E vocês vão ver um fenômeno interessante. Parece que a prática espiritual agora está difícil de fazer. E às vezes, e eu ouço vocês dizendo: poxa, antes eu podia fazer o meu yoga, tinha um grupo onde eu podia mal ou bem fazer alguma coisa ali, e agora eu não posso fazer nada disso. Pessoal, a função do grupo, a função do instrutor de yoga, a função do padre, a função do pastor é fazer com que vocês fortaleçam a prática para, quando for necessário, fazê-la isolado. Vocês tiveram tempo bastante para desenvolver uma prática espiritual e conseguir fazê-la sozinho nos momentos difíceis. Se vocês não conseguiram, vocês vão ter agora que quebrar a pedra de fazer sozinho sem contar com a ajuda do grupo. Mas agora é preciso fazer. Entenderam? Vocês lembram quando eu falava para vocês, quando você não consegue fazer a prática espiritual sozinho, você tem que ir a um grupo para conseguir fazê-la junto. E quando você consegue fazer sozinho de novo, você não precisa mais do grupo? Pois é. É para momentos como esse. As religiões não podem dar muitas coisas para vocês, e agora nem isso é possível. Puxa, é porque agora cada um de vocês vai ter que usar o que aprendeu durante todo esse tempo, sozinho. É o momento para isso. Ainda bem que tem o www. Sem www, eu não poderia estar falando com vocês. Sem o www, você não teria um instrutor de yoga que pudesse passar as aulas para vocês. Sem o www, vocês não teriam orações que vocês podem fazer numa hora como essa. Acontece que chegou a hora. Chegou a hora de não ter mais a muleta do grupo. Chegou a hora de passar um pouco de tempo sozinho, fazendo a prática espiritual do jeito que você consegue fazer. E isso é que vai selar vocês para não saírem para o mundo psíquico. Ainda continuando respondendo à sua pergunta, existe um terceiro tipo de sono, que também não é um sonho, é uma saída da matéria, mas é uma saída da matéria para os planos sutis. Sabe quando você faz a sua prática espiritual à noite, dorme, tem um sono reparador e acorda no dia seguinte com a sensação de que você esteve em um lugar muito bom e nesse lugar você recebeu orientações muito precisas e ficou se sentindo muito seguro e muito inteiro, mas não lembra de nada. Não precisa lembrar. Na hora em que você precisar da orientação, você vai saber exatamente o que fazer. Você visitou planos sutis, nos quais algumas realidades foram mostradas para você e algumas orientações foram passadas. Essas orientações fazem você se sentir melhor, confiante, eu diria até feliz. Mesmo nessa situação, porque nessa situação não é impossível ser feliz se vocês soubessem um tanto de pessoas que estão felizes, mais felizes agora, vocês levariam um susto. E entre vocês existem aqueles que podem reconhecer que estão melhores agora do que estavam antes disso tudo começar. Mas eu estou falando das saídas do corpo para regiões sutis, outras dimensões onde instrutores como eu e outros seres que povoam o universo podem entrar em contato com vocês e deixar com vocês alguma coisa que possa fazê-los se sentirem melhor centrados e saberem o que fazer. Mas isso é para aqueles que buscavam uma comunicação antes disso acontecer. Ou para aqueles que estão em plena transformação agora mesmo. Aí, Alexandre, continuando a responder a sua pergunta, não. Não. Não existem vidas paralelas. O que existe é o seguinte, e vamos lá já. Eu já orientei sobre isso algumas vezes, mas não me custa nada orientar novamente. O que vocês visitam e acham que são vidas paralelas, Alexandre vivendo aqui e vivendo também em outro lugar, são visitas a probabilidades de futuro. Probabilidades de futuro não são realidade. São probabilidades de futuro. E aí é assim, por que você visita uma probabilidade de futuro? Para que serve uma coisa dessas? Você visita uma probabilidade futuro quando você tem muita dúvida a respeito de que as decisões que você tomou foram certas ou não. E aquele ser que eu falo para vocês que não serve para nada, ele só serve para isso. Se você tiver muita dúvida, muita mesmo, a respeito de se eu conduzi minha vida correta até aqui, ou se eu podia ter feito diferente, lá vem uma visita, uma probabilidade de futuro, para que você reflita sobre se é isso mesmo. E muitas vezes essas visitas à probabilidade de futuro são terríveis, para que você perceba que por mais que você condene a si mesmo pelas decisões que você tomou, as coisas poderiam ter sido muito mais dramáticas, terríveis e sofridas se você tivesse tomado aquela direção. Está certo? Então, assim, não. Nenhum ser divino que se chame divino, e só é isso, não há mais nada, não é? Pode viver vidas paralelas. Porque isso não está de acordo com as leis que regem o universo. Agora, vocês, cada vez que tomam uma decisão, abrem probabilidades de futuro. E quando vocês tomam uma decisão, aquelas probabilidades de futuro aparecem e outras desaparecem. Acontece que elas permanecem no seu fluxo. E permanecem mais tempo no seu fluxo, quanto mais você não tem certeza de que tomou a decisão correta. E quando você fica se perguntando se eu fizesse, se tivesse feito aquilo, se tivesse feito aquilo outro, se tivesse não sei o que, eu não sei o que lá, em vez das decisões que eu tomei, elas se reavivam. Porque tudo está dentro de você. Se você fica pensando, se eu tivesse comprado uma bicicleta ao invés de me casar, já numa brincadeira que vocês fazem, a probabilidade, aí você se casou, não comprou a bicicleta. A probabilidade da bicicleta não se realiza. Ela deixa de existir. Ela continua no seu fluxo como uma probabilidade de futuro que não se realizou. Mas se você ficar pensando, um dia depois do outro, eu deveria ter comprado a bicicleta. Eu deveria ter comprado a bicicleta. A probabilidade da bicicleta, de comprar a bicicleta se reaviva. E se você permanecer nessas dúvidas, as probabilidades de futuro serão apresentadas a você para que você perceba. Não, eu fiz o que eu devia ter feito. Eu fiz o que eu fiz, baseado em quem eu era quando eu fiz, está correto, porque senão, olha o que poderia ter acontecido. Há seres, quando entram nesse conflito interno, reacendem todas as probabilidades de futuro anteriores, que já deveriam estar inexistentes, e começam a se apresentar a si mesmo em situações que parece que é outra. Claro que é outra vida, como probabilidade. Mas, Alexandre, é apenas uma probabilidade. Vocês deveriam olhar para isso e dizer: ok, poderia estar acontecendo isso se eu tomasse outro caminho que não fosse o que eu tomei. E é um exercício interessante, bem interessante, que foi proposto para a mulher que me presta corpo uma vez, e ela teve a oportunidade de comprovar isso, porque eu quis que ela comprovasse, para poder dizer isso, para eu poder dizer isso através da boca dela com absoluta certeza. É um exercício interessante tentar descobrir qual foi a decisão não tomada que conduziu àquela probabilidade futura que agora se apresenta. Quase que como uma realidade. Normalmente, visitar uma probabilidade futura traz uma sensação de presença, de aqui e agora, muito real. E é por isso que vocês têm a sensação de que É uma outra vida. A sensação de que você não estava sonhando, não estava dormindo, não estava vivendo. Os cheiros, gostos, detalhes, cores das coisas são muito intensos. E dá essa sensação mesmo. Mas é apenas uma probabilidade de futuro e é importante investigar. Qual foi o momento em que você se desviou daquilo para viver isso, que é a sua realidade? Entende? Temos outra pergunta aqui. Oswaldo? Vamos lá, Oswaldo. Temos consciência de que o campo energético da Terra e é outro.
Os seres
Seres
humanos
humanos.
que se manterem na mesma frequência anterior do campo da Terra, o que pode acontecer? O que pode ser feito?
Não. Não existe essa coisa de que de que o campo é energético da Terra é outro. Querido, não. Não temos consciência de nada disso. Se você tem, você está em um equívoco bastante grande e você vai ter que lidar com isso. O campo energético da Terra é gerado pelos humanos. O campo energético da Terra é uma somatória da vibração de todos os humanos. Não existe isso. De os humanos vibrarem de um jeito e a Terra vibrar de outro. Primeiro porque este planeta é o que é e vibra do jeito que vibra por causa dos seres imortais que produziram essa situação na Terra, como orbe celeste. Dois, como é que você explica o campo da Terra ser energético ser de um jeito e os seres humanos que estão habitando a Terra vibrarem de outro? Isso vai contra uma lei que rege o universo que se chama a lei da sintonia. Como é que a Terra vai ter outro campo energético? A não ser aquele que é produzido pelos seres humanos que habitam a Terra. Aí você vai falar para mim, ah, e a natureza? E os elementais? Bom, a natureza e os elementais foram produzidos por vocês para ser suporte energético para os desvarios energéticos que vocês promovem. O campo energético da Terra seria muito pior, muito mais negativo, muito mais denso, e aí a humanidade sequer sobreviveria há alguns séculos. Se não fosse a natureza, os seres elementais, as forças da natureza, que vocês chamam de orixás, e todo esse entorno energético fora da dualidade, que torna possível vocês variarem tanto o campo energético de vocês. Mas não há um campo energético do planeta Terra e um campo energético dos humanos que sejam diferentes ou que tenham que vibrar em consonância. São vocês, unicamente vocês, que precisam modificar a maneira como vibram, se vocês quiserem que este planeta Terra tenha um campo energético melhor. Isso tem inúmeras consequências cósmicas. Só para vocês. No seu aspecto cósmico. Como, por exemplo, vocês não serem capazes de se comunicar com as outras humanidades fora da Terra, a não ser que vocês modifiquem bastante o campo energético do planeta. Ah, mas nós já temos essa comunicação. Não. Vocês recebem comunicações. Vocês não se comunicam de fato. Vocês só poderão se comunicar de fato quando vocês modificarem o campo energético do planeta Terra. Entendeu? Sim.
o isolamento é o mais seguro, mas não é a solução de médio prazo. Teremos que sair um dia. Quando estabilizar, um novo vírus chegará. Viveremos fechados? Pode nos dar uma visão futura desse desenrolar? É o Marco.
Ô, Marco. Não, Marco. Assim você está vendo 8,80. E, como a gente sabe, existe sempre sátua, o caminho do meio. A questão é, vocês viverão isolamento e restauração e relaxamento de isolamento. E isolamento de novo, e restauração de isolamento, e restauração de alguma liberdade. Alguma liberdade com algum isolamento. Algum isolamento com alguma liberdade. De ir e vir, estou dizendo, porque liberdade não é só isso, mas vamos dizer que essa é a questão do momento. Então é assim. Não, vocês não ficarão fechados para sempre. Vocês ficarão fechados, acharão que podem, então, relaxar o isolamento. Relaxarão o isolamento. E terão que voltar novamente ao isolamento, porque a situação vai se recrudescer cada vez que vocês acharem que acabou. Porque só vai acabar, Marco, quando vocês encontrarem uma forma mais humana de conviver. E isso também diz respeito a você não achar que você pode ir aonde quiser, do jeito que quiser, da maneira que quiser, enquanto o outro não pode fazer nada. Todos têm que poder estar no relaxamento de isolamento e voltar para o isolamento. Vocês vão ter que descobrir uma maneira de todos vocês serem livres e não, alguns de vocês terem liberdade para tudo e outros serem escravos. Entendeu? Então, por isso que negociar é a coisa importante. Porque há um meio termo onde chegar com pandemia ou sem pandemia. Porque o que espera vocês não é apenas mais uma pandemia. São as consequências que isso trará. E essas consequências vão exigir que vocês reformulem a forma de viver, Marco. Onde uns não têm que trabalhar 12 horas por dia e os outros apenas 5 minutos. Onde todos tenham turnos iguais de trabalho e recebam por isso exatamente a mesma coisa. Entende isso? O que é a mesma coisa? O que é necessário para cada um viver com dignidade, trabalhando pouco, tendo tempo para educar os filhos, porque a educação também vai mudar muito, tendo condições de dar atenção aos seus familiares e ainda assim produzir o suficiente para contribuir para que a humanidade sobreviva um dia depois do outro. Isso é o que essa pandemia vai começar a mostrar a vocês. Há uma maneira cíclica, como a natureza. A natureza, olha a natureza. Tem primavera, verão, outono e inverno. Não é porque todas as folhas caem de uma árvore no inverno que nunca mais elas nascerão novamente. É assim, Marco. Vocês precisam encontrar um jeito intermediário entre o isolamento e o caos que vocês chamavam de vida normal. É isso. Mais alguma coisa?
Senhora Marilene Pinha, lá atrás. Marilene Martins. A Marilene Martins fala: a minha questão é semelhante à da Cláudia, já respondida anteriormente. Com a diferença de que eu vim para um lugar que não era a minha vida diária. E ainda não sei se estou me escudando na quarentena para continuar na casa onde vivia a minha mãe, em vez de retornar a São Paulo e retomar ao trabalho normal.
Puxa, Marilene, você não sabe? O seu trabalho normal pode ser feito em qualquer lugar, Marilene. Marilene, não existem só os pacientes de São Paulo. E não existe só o consultório de São Paulo. É, a questão não é você estar se escutando na quarentena. Você está desconfiada que você está gostando muito de estar aí e não está com vontade nenhuma de vir para São Paulo. Marilene, você não precisa. O seu lugar no mundo é onde estão pessoas com dores que precisam das suas mãos para se sentirem melhores. O seu lugar no mundo é onde houver um sistema conjuntivo, um tecido conjuntivo em um corpo que não está na sua prontidão total. E o seu lugar no mundo é um corpo de um humano que precisa das suas mãos para voltar a ficar bem. Então, Marilene, para de pensar assim. Não pense tão mal sobre si mesma. Não é? Não, Marilene, você não está se escutando em nada, você só não está querendo admitir que você está gostando de ficar aí. Não tem nada de mal nisso, Marilene, pode ficar o tempo que quiser. Apenas faça o que você sabe fazer tão bem, onde quer que você esteja. E vai ser bom. Marilene, você já esteve em tantos lugares. E onde quer que você estivesse, sempre tinha alguém que precisava das suas mãos para se sentir melhor e não ter dores. Você já sabe como é isso. Volte para São Paulo quando quiser. Fique onde você está o quanto quiser, Marilene. Você é livre. Entendeu? Faça o que o seu coração lhe pedir, Marilene. Mas não deixe de tocar as pessoas. Entendeu? Fique bem, Marilene. Seja feliz, aproveite. É, não precisa ter vergonha de ser feliz. Pode ser feliz à vontade. Está bem? Vamos lá.
Temos mais uma pergunta. Sou Tati, sou fotógrafa de festa. Estou aproveitando para fazer trabalhos fotográficos de arte, que antes não tinha tempo de fazer, mas sem rendimentos financeiros. Esse é um caminho?
Claro. Olha só, Tati. Há pessoas que podem plantar sementes nesse período. Plante as sementes. Neste ir e vir de isolamento, relaxamento de isolamento, você vai encontrar um jeito de utilizar o que você sabe fazer de uma maneira boa, ganhando dinheiro. Plante as sementes, não pare de trabalhar só porque você não está tendo remuneração. Mas, do mesmo jeito, existe um meio termo entre fazer de graça e cobrar muito dinheiro. Existe muita coisa a ser feita nesse âmbito e nesse aspecto. Coisas que incluem escambo, troca, ou, em algum momento, quando você puder, você me remunera. De novo, como é para todos, é preciso negociar isso. Mas enquanto você está fazendo, mesmo sem cobrar nada, você está plantando sementes. Em algum outro momento, você vai acabar sendo remunerado por alguma coisa que você plantou agora. Mas não pense, algumas pessoas acham que eu sou muito radical quando eu falo que o trabalho voluntário não é uma boa solução para nada. Vocês são gregários porque vocês precisam uns dos outros. Se você sabe fotografar, você não sabe fazer outras coisas. E alguém pode fazer essas coisas para você. Ou seja, de novo, é preciso negociar melhor. E há como negociar. Acontece que vocês todos, nesse período difícil, antes, quando eu falo período difícil, não estou falando de agora, estou falando de antes. É isso que você, alguns de vocês têm saudade para voltar. Aquilo é que era o período difícil. Então, a margem de negociação para vocês era muito estreita, é muito estreita dentro da cabeça de vocês ainda. Vocês pensam assim, se não houver dinheiro, não houve remuneração. Não é verdade? É preciso ir um pouco além desse negócio e começar a falar as coisas como elas são. Eu estou fazendo isso, estou colocando a minha energia aqui, mas eu preciso que alguém faça aquilo para mim. E é aí, nesse caminho, que vocês encontrarão conforto e alegria de compartilhar. Até que esse negócio chamado dinheiro, porque eles estão com os dias contados, não signifique mais nada para vocês, porque não é necessário. Sabe, no universo, o que não tem utilidade desaparece. É isso que vai acontecer século a mais, século a menos, com o que vocês chamam de moeda. Entendeu? É isso.
Temos mais uma pergunta?
Sim.
A Cláudia gostaria que você falasse mais sobre como ficará a educação das crianças e jovens. Por enquanto, em alguns casos, estão sendo resolvidas com vídeo-aula. Permanecerá assim?
Não vai ser possível permanecer assim. Porque a escola não educa. Mas a escola é o principal coadjuvante da educação. As crianças precisam da escola porque elas precisam de convivência com seus iguais. O que vai acontecer é que haverá períodos em que será possível conviver e períodos em que não vai ser possível conviver. Se vocês morassem no Polo Norte, vocês teriam que fazer isso. A escola funciona no verão, mas no inverno não dá nem para colocar o nariz para fora da porta. Então, imagine um mundo onde invernos muito rigorosos se sobrepõem, se revezam com primaveras, onde é possível sair, conversar, brincar, correr. As crianças não podem ser educadas completamente em casa, porque elas precisam de socialização. As escolas serão centros, e eu não estou falando de uma coisa que será produzida em meses, será preciso muitas décadas para produzir isso. Mas as escolas serão centros de educação com professores. Mas a dinâmica de trabalho com professores, materiais de ensino e ensino à distância e educação feita pelos pais será, essa dinâmica será tão bem articulada que a criança receberá tudo que ela precisa. A influência direta dos pais na educação, a convivência e socialização com outras crianças, o contato intenso e direto com material didático e com professores especialistas em algumas áreas vitais e cruciais que só podem ser feitos presencialmente, muito exercício em casa e reforço com material audiovisual. Ou seja, a educação do jeito que estava, como tudo, estava caótica, ineficiente. E não é por causa dos professores. Não é por causa deles. É por causa, basicamente, do dono do negócio Porque uma escola estava sendo considerada um negócio. Uma escola não é um negócio. Está bem? É uma instituição. Não é um negócio. Mas virou um negócio. Né? E por causa dos donos do negócio, que estavam querendo lucro e dar o mínimo possível, e pais que querem se livrar dos filhos, é que a coisa chegou nesse ponto. Então vai ter que ser necessário modificar isso. Uma criança precisa de atenção qualificada dos pais por pelo menos 2 horas do dia. Ela precisa da convivência com iguais pelo menos 4 horas por dia. Ela precisa de estudo sério, dirigido e contato direto com objeto de estudo pelo menos por 2 horas. Soma. Vai dar 8 horas de educação. Então, pensa nisso. Mas isso não poderá ser feito agora. Isso só será feito lá na frente. Mas os que se anteciparem vão colher os primeiros frutos dourados desse novo sistema de educação. É isso.
Agora eu tenho uma pergunta.
Você tem uma pergunta.
Sim.
Alguém está de olho no tempo?
Sim, também.
Não. Fale.
Nós já falamos sobre sonhos.
Sonhos.
Entretanto, muitas pessoas nesse período estão com dificuldade para dormir, com
Oh,
insônia.
insônia.
Isso se deve a estar um período grande dentro de casa, com atividades diferentes, ou a ansiedade?
Você falou bem. A questão é o desequilíbrio egóico. Olha só, quem está tendo insônia, tem gente dormindo muito bem. Tem gente dormindo melhor do que dormia antes, não é? Tem gente que o silêncio, um céu que não é mais cinzento, é azul marinho, é todas essas coisas que vieram por conta dessa situação, que é uma situação reguladora. Tem gente que, eu não vou ficar virado para lá, porque senão as pessoas aqui não me veem. Quem está passando por insônia? Aconselho quem está com insônia a dar uma olhada no grau de insatisfação que está experimentando. Eu era uma pessoa que vivia no chão, fazendo compras, fazendo isso e aquilo, não parava na minha casa, só vinha, minha casa era um dormitório, só vinha para dormir. Vai ter insônia. Ou pessoa que estava, sente saudade do ambiente profissional e está tendo que trabalhar online por causa do cafezinho, das conversas, das fofocas, do happy hour e do entorno. Vou falar uma palavra que eu não deveria falar como mentor, com o clima de azaração. O mulher que me prestou o corpo está rindo. Existente, vai sentir insônia. O pessoa que está preocupada porque não está ganhando a mesma coisa, o que vai acontecer amanhã, não vai conseguir manter o seu grau de coisas que tinha na vida para ter uma imagem. Que agora, que adianta você ter uma imagem? Fala para mim. Se você passar o dia inteiro de camisola dentro de casa, não é? Aí vão dizer, não, mas para minha autoestima, mesmo dentro de casa, eu preciso me manter em ordem. Não, não. Para a sua autoestima, você tem que estar confortável dentro da sua casa, se sentindo bem dentro dela. E se você não está, você vai ter insônia. Aproveite as horas insones para tornar a sua casa um lugar agradável. Aproveite as horas insones para organizar as suas finanças de maneira que você fique confortável com elas. Aproveite as suas horas insones para dar um jeito de procurar os amigos. E falar com eles, lógico, né? Vai ter que ser assim, como eu estou falando com você, mas já é alguma coisa. Aproveite as horas insones para fazer uma autocrítica verdadeira a respeito de como você estava conduzido em sua vida e por que você tinha a sensação de que estava tudo bem, quando agora você olha e vê que o tudo bem dependia do externo e não de você mesmo. E aí você vai começar a dormir. Aí você pode me dizer assim, não, Romero, tudo isso está acontecendo, eu sei, eu estou super centrado, mas não estou dormindo. Procura direito, porque uma pessoa que não dorme é porque não consegue dormir. Procure direito e veja se você não está comendo além da conta e sobrecarregando seu fígado, para compensar as horas que você não passa buscando e encontrando satisfação imediata. Angústia, ansiedade e depressão são sintomas de insatisfação egoica. E isso só passa quando você para de buscar satisfação imediata e emprega todas as suas energias num projeto de realização e felicidade. Então, se você não está dormindo, utilize as horas insones para descobrir o que é que está faltando na sua vida para você se sentir realizado e feliz. E no primeiro momento de relaxamento, do isolamento, corra para isso, para a busca disso, imediatamente, antes que outro período de isolamento aconteça e você não tenha conseguido resolver a questão. Está bem? É para você, não é? Mas tem muita gente passando pela mesma situação. Mais alguma coisa, ou podemos encerrar? Está na hora de encerrar. Temos meia hora ainda, não é?
Não temos mais perguntas por enquanto.
Nenhuma pergunta.
Gostaria de puxar uma
Sim, senhor.
www, cada vez, né, agora está todo mundo falando isso, está estranho, porcentagem.
Não.
Né?
Está o mesmo, é assim, o www está lá, o www não está se expandindo. O que está acontecendo é que agora só tem isso. É que nem você tem a Dutra. A Dutra está lá, ela tem lá o seu fluxo de carros. De repente acontece Rock in Rio. A Dutra fica lotada. É só isso, está bem? Mas vamos lá. Então, eu não posso nem falar em uso. É assim, vocês não sabem usar isso. É assim, isso é um recurso, uma ferramenta importante para comunicação. Então, vocês devem usar apenas quando vocês querem se comunicar. Mas sabe como vocês usam? Quando vocês não sabem. Tem duas coisas que vocês fazem o tempo todo com www e vocês não deveriam saber. Vocês entram no www sem saber o que vocês querem. Porque vocês estão fugindo de alguma coisa que vocês precisam fazer na vida real, mas que vocês não querem fazer. Aí vocês fogem, como se o www fosse uma rota de fuga. Para onde? Para onde vocês nem sabem. E vocês adoram fazer isso, porque o que acontece é que nessa situação você está completamente descomprometido com qualquer coisa. E prestem atenção, quando vocês procuram essa válvula de escape, vocês estão querendo essa situação na qual vocês não precisam se comprometer absolutamente com nada. Aí eu vou dizer a vocês. Alguns de vocês falam assim, não, mas a gente consegue muita informação. Olha, informação que não vai ser transformada em conhecimento é um gasto de energia gigante. Quando você precisa de uma informação, você vai na informação, acha a informação e usa no que você está fazendo. Não fica passeando pelo www. Agora, a única coisa que resolve é você, quando estiver passeando pelo www, tomar consciência de que você está fugindo de alguma coisa. Pode continuar lá. Mas sabe o que vai acontecer? Uma hora você não vai suportar mais, porque você sabe o que você está fazendo, e o que você está fazendo não é bom para você. Eu não vou nem falar, já falando, desse negócio de buscar amiguinhos no www. Quando você busca amiguinhos no www, os meios eletrônicos, esse, por exemplo, e eu tenho total e absoluta consciência disso, ampliam todas as tendências negativas, destrutivas e a questão kármica entre aqueles que estão se comunicando. Então, se você sentiu algum desconforto enquanto estava me ouvindo, pode ter certeza que você tem uma questão kármica comigo. Importante. Eu tenho consciência disso, mas talvez você não tenha. Então, olha só, eu sou um mentor, estou na quarta dimensão. Estou apenas usando o aparelho da mulher que me traz socorro. Mas se você se sentiu irritado, não gostou, e teve algum sintoma esquisito, ou é comigo, pessoalmente, e aí não há como resolver, né? Porque eu não tenho corpo físico. Ou é com a mulher que me empresta corpo, que me empresta o corpo físico dela. De qualquer maneira, você tendo consciência, está tudo bem, está tudo resolvido. Agora, quando vocês entram no www para cara a solidão, para conversar fiado com alguém no www, saibam de uma coisa, vocês vão atrair para vocês as piores questões kármicas. Se vocês tiverem consciência disso, não tem problema, só ter consciência. E eu preciso ir a uma festa. Só tem essa festa aqui, com essas pessoas, que não são exatamente as pessoas com quem eu gostaria de estar, mas só tem essa festa. Eu vou entrar aqui, vou ter umas conversas que talvez não sejam as mais agradáveis. Mas como eu preciso de uma festa, porque estou muito desolado na minha casa, eu vou entrar aqui, eu sei o que é. Agora, quando vocês estão muito desolados, muito aflitos, precisando falar com alguém, qualquer um serve. Saibam que é melhor você sair na rua e sentar num banco de praça e conversar com a primeira pessoa que está sentada lá, do que entrar no www. Mas é com vocês. www não é para isso. www será no futuro. Aquilo que vai organizar a maneira como vocês trocam coisas, não é nem comprar e vender, com a forma como vocês complementam para aquisição de conhecimento. O www será depurada de tudo que não é verdade, de tudo que não é correto ao longo do tempo. Vocês mesmos farão isso. Agora, imagina o trabalho que vocês têm pela frente, de tirar do www tudo que não é útil para a humanidade e permanecer lá só o que é útil. Vocês vão levar, uns 500 anos fazendo isso. Só para vocês terem uma ideia. Então, hoje, o www precisa ter tudo. O que é útil, o que não é útil. O que é construtivo, o que é destrutivo. Porque vocês são assim. A hora que vocês perceberem, não queremos mais o que é destrutivo, não queremos mais o que é inútil, não queremos mais o que não é real, não queremos mais o que é correto. Aí sim, e mesmo lá, na idade de ouro, Ninguém vai procurar parceiro pelo www de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque na Idade de Ouro vocês só vão dar valor ao que é real. E os relacionamentos pelo www não têm a menor condição de serem reais. Porque vocês não querem. Vocês querem o faz de conta. Vocês querem parecer melhores do que são e querem que o outro esteja à altura disso que vocês parecem, não do que vocês são. E concorda comigo, isso não tem a menor condição de dar certo. Hein? Então, esquece o www e entende que o www é isso, porque é isso que é possível ser agora. E entendam que a realidade não está lá. Lá está o que é possível tornar virtual da realidade. Da realidade, o que é possível tornar virtual. E não a realidade em si. E vocês estão cometendo esse engano porque vocês acham que precisam. E vocês não precisam. Está bem? As pessoas estão aí, do lado de fora do www. Não estão lá dentro. Só isso. Né? Então, a sua pergunta era sobre o mau uso, ou o uso, ou o correto uso, ou o incorreto uso, hoje. Quem usa o www para se comunicar como veículo, quem usa o www para procurar informação, mas vai checar, porque os enganos são vocês. Estão vivendo, não é que vocês viveram, vocês estão vivendo uma situação neste país por conta disso, de tomarem algo que não é real, como real, porque não se deram o trabalho de verificar. E o www ainda é um local onde você precisa verificar tudo, mesmo. Porque só daqui uns 500 anos isso vai ficar algo que você pode confiar. Vocês fazem uma confusão entre receber a informação rápido e receber a informação correta. O Google é rápido, ele nem sempre é correto. Então, uma coisa é ser rápido, é ser eficiente em lhe mostrar o negócio. Outra coisa é ser eficiente na qualidade do que está sendo mostrado. Tá bom? Vamos pensar um pouco nisso, é importante. Né? E não, você pode continuar usando o Mr. Google quanto tempo você quiser, o tempo que quiser, desde que você cheque com a realidade. Olha só. Há seres humanos que já acham que todos os livros do mundo podem ser dispensados. Nunca será a hora de fazer isso. Tá bom? Pode ser que em algum momento vocês não precisem pegar um livro e abri-lo, porque tudo estará no www correto. Mas sempre vocês precisarão deles para ter certeza de que alguém não adulterou o que estava nos livros. Os livros se tornarão documentos importantes para garantir que aquelas informações que estão no WW não tenham sido alteradas e continuam batendo com o que está no conteúdo dos livros. Entenderam? Do mesmo jeito que você não rasga uma escritura só porque você tem a cópia virtual dela. Deu para entender? É isso. Então, que mais? 15 minutos. Puxa, hoje está tão calmo. Estou sentindo falta da presença virtual de vocês. Deixa eu dizer para vocês, nem sequer energeticamente é a mesma coisa. Mas é o que temos para o momento. Então, vamos viver o aqui agora, viver o momento. Vamos lá.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Não tem nada a ver com pandemia, nem com a coisa. Eu queria saber, com relação à comunicação do inconsciente.
O que você quer saber?
Eu quero saber quando você, geralmente, quando você faz uma comunicação com uma, e aparece uma personalidade do inconsciente, em geral, essa personalidade é uma vida que você teve.
Sim.
Sim.
Em geral, não.
Sim.
E quando você tem comunicação do inconsciente de duas personalidades diferentes que viveram na Terra no mesmo período, o que, que é isso?
Uma delas não é sequer uma personalidade que você seja. É uma criação. Só tem essa geral. Não tem outra.
Mesmo as duas sendo figuras históricas.
Mesmo as duas. A coisa mais fácil de fazer é produzir uma personalidade histórica. É porque você tem elementos. Ele está ouvindo? Está tudo bem com a nossa transmissão? Então é assim. Personagem.
Oi, deu algum problema aí no seu fone, eu não estou ouvindo nada, ninguém está ouvindo.
Bom, eu não mexi nos meus fones, está tudo normal para mim.
Agora ficou normal.
Voltou ao normal?
Voltou normal agora.
Está normal. Então vamos lá. Então, você, eu, Romero Salazar, estou vendo aqui na matéria. E aí, entre em contato. Personagem. Vou fazer. Ah, mas eu acho que de alguma maneira essa personalidade.
Deu
não criei isso.
Deu algum pânico, não se ouviu nada do que se falou. Não sei, deve estar desligado aí.
Não está.
Não. Bom, vamos
ver. Você
está ouvindo? Está variando, quando se mexe, desliga. Agora estou ouvindo.
Bom, então...
Estou ouvindo.
Tudo bem?
Tá.
Então, não há nenhuma possibilidade de um ser viver duas vidas na matéria ao mesmo tempo do tempo planetário. É impossível. Entendeu?
Sim.
Qualquer fenomenológico que isso esteja acontecendo é algo criado pelo próprio indivíduo, seja em que nível de criação for. Existe muita gente querendo ser Cleópatra e afirmando que foi. Mas Cleópatra foi uma só. Entendeu? Há também alguns seres e isso é real, que estão vivendo uma vida aqui, na matéria, e imediatamente a seguir tem uma outra vida num tempo muito curto. Mora aqui, nasce ali, como os animais. Porque com os animais acontece isso, porque são unidades de uma alma grupo. Isso é possível. Agora, não é possível um mesmo espírito imortal viver duas vidas ao mesmo tempo na Terra. Ou nenhum outro planeta, nem em Órion, nem em Vênus, nem em Sirius, em lugar nenhum é possível isso. Por quê? Porque o tempo é um recurso da matéria. E o tempo limita essas experiências. Você pode escolher, morreu hoje, sobe, faz um devaca muito rápido, porque não tem tempo. Saiu do mundo material, o tempo não existe. E você pode ter uma encarnação para trás, se você quiser. Mas é para trás no tempo da Terra. Não é possível ao mesmo tempo. Sabe? Porque dá um trabalho danado para um sujeito descer a matéria. E os espíritos imortais são indivisíveis. Por isso que não existe alma gêmea. Né? Porque não é que nem uma laranja que você parte ao meio. São espíritos, unidades de manifestação divina, individualizadas. E no mundo material precisam viver uma experiência de cada vez. Para trás e para frente, se quiser. Se quiser ser original a esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, não é possível. É isso. Então, quando essas coisas acontecem a partir do fenômeno captação de inconsciente, pode haver alguma discrepância no cálculo, na informação da própria personalidade que está sendo captada, ou na compreensão de quem está passando pelo processo. Mas não é possível. Fere as leis que regem o universo. Entende? Tudo vibra. E tudo vibra em unidade. Ou seja, unidades inteiras têm uma vibração inteira. Há uma teoria que eu já venho rebatendo há algum tempo por alguns que insistentemente querem torná-la real, de que é possível haver cópias dos seres. Isso tudo é baseado numa má interpretação de alguma coisa que está num dos livros de Madame Blavatsky, quando ela fala dos tulcos. Tulcos são criações de um ser. Ele modela a si mesmo, plasma a si mesmo e pode enviar isso para outro lugar, mas ele não tem matéria física, não tem existência real. Ele é uma criação, normalmente é uma criação de um mago negro, que quer influenciar uma pessoa com a sua aparição. Mas é uma aparição, é um fenômeno psíquico, não é real. Não é possível para um ser viver duas vidas paralelas, nem que uma seja aqui, a outra seja em Sírios. Porque os espíritos, as manifestações, são manifestações indivisíveis. Estão fechados em si mesmo. Entendeu?
Temos só mais uma questão.
Sim, vamos lá.
E terapias de vidas passadas, procede?
Claro. Com certeza. Eu vou explicar para você por que que procede. Você é um ser que tem 9 instâncias diferentes nesse complexo bioenergético que você é. E a primeira instância é o inconsciente. Isso que os terapeutas chamam de inconsciente é o seu umbral pessoal. É onde estão aquelas vidas que você escolheu nesta vida aqui harmonizar. São as suas influências negativas, destrutivas, que estão no seu inconsciente, e o seu trabalho aqui na matéria é harmonizar isso. Essas personalidades, se você não estiver centrado, equilibrado, normalmente na primeira infância, elas aparecem muito. Porque quando um ser vem à matéria, ele esquece que ele é Deus e só lembra das coisas passadas não harmonizadas, porque a questão kármica principal é a questão da linhagem. Então, os pais o remetem a vidas anteriores. E é por isso que algumas crianças apresentam alguns dons nos primeiros anos e depois os perdem, porque elas ainda estão imersas no conteúdo inconsciente, ou seja, no próprio conteúdo kármico. E algumas pessoas, que a maioria dos seres que não têm, não são levados a ter uma prática espiritual, não têm nenhuma informação sobre as coisas do espírito, elas não estão centradas o suficiente e assim que atingem a maioridade, coisa que acontece entre os 18 e os 21 anos, e de forma muito, muito, muito forte depois dos 21 anos, se não estiver centrado, essas personalidades de vidas anteriores começam a se introduzir com comportamentos em sua vida. Comportamentos negativos e destrutivos. E uma vez ou outra por alguma coisinha que parece ser ótima. Alguma habilidade, alguma coisa. Se esse ser não buscar centramento, e se ele começar a viver algumas questões de vidas anteriores, porque todo o trabalho na matéria está continuamente exposto ao conteúdo kármico e ir harmonizando esse conteúdo kármico. Esse conteúdo kármico toca nessas personalidades de vidas anteriores. E há momentos em que pessoas estão vivendo, achando que estão vivendo a sua vida, mas estão se conduzindo a partir de uma personalidade de uma vida anterior. O Espiritismo, esse que vocês conhecem, chama isso de obsessores. Eu chamo este fenômeno de auto-obsessão, porque nenhum espírito que não está numa condição boa, que não encontrou caminho para outras dimensões, está preocupado com os humanos, está preocupado com a sua própria questão. Ele só vai obsediar alguém se essa pessoa estiver na mesma vibração que ele, e não é porque ele quer, é porque esta pessoa o atingiu com a sua própria vibração negativa e destrutiva. Na verdade, eu estou dizendo que o obsessor não é o espírito. É o humano que desceu sua vibração até esse ponto e invadiu o umbral de um ser que está se penitenciando porque não conseguiu encontrar saída para fora da matéria, porque o umbral é aqui. É no mundo psíquico que está o umbral, não é em nenhuma outra região. Porque não é um lugar físico, é um lugar vibratório. De vibração, não é? Eu estou dizendo isso para você porque muitas pessoas que são consideradas obsediadas estão obsediadas por si mesmas, por personalidades de vidas anteriores. E a captação de inconsciente e a terapia de vidas passadas coloca o consciente desta pessoa, ou seja, o ego, o cérebro físico, essas coisas que vocês acham que são vocês, em confronto direto com essas personalidades de vidas anteriores, e vocês podem reconhecer-se nelas. E então perceber, de fato, isso não sou eu. E curar isso a partir do encaminhamento dessas personalidades. E da compreensão de que isso não sou eu. Isso é quem eu fui em uma outra vida. E isso costuma resolver. Tudo é bom quando há consciência. Mesmo que você tenha manifestações de várias personalidades em uma única vida, se você souber quem é que manda nisso, e o que manda nisso é a consciência, é o eu superior, é o mental superior. Se você tiver essa consciência, você vai ver as personalidades de vidas anteriores se manifestando e vai poder limitar a ação delas com a simples afirmação de que sou eu que conduzo as coisas aqui e agora, e não vocês. Essa é a cura para a esquizofrenia, se você quer saber. Entendeu? Mas uma captação de inconsciente não pode ser feita só porque você quer saber quem você foi em uma vida anterior. Só pode ser feita quando você reconhece que você precisa de ajuda para ter poder sobre essas personalidades. É isso. Acabamos o tempo.
E aí ele pergunta se tem alguma literatura para indicar para ele.
Quem?
Sobre vidas passadas.
Existe uma série de coisas, é só procurar. Sim.
O nosso tempo está vindo, nós temos mais uma pergunta da Ilma Lima, que veio antes de acabar o tempo. Podemos respondê-la?
Vocês é que me falam.
Então, a última. Romero, como lidar com pessoas que têm raiva e mágoa e não conseguem sair disso?
Eu vou dizer a única coisa que realmente funciona. Prática espiritual, prática espiritual, prática espiritual. Yoga. Mas eu vou falar um pouco sobre a mágoa e a raiva. Vocês costumam se condenar porque vocês estão sentindo raiva. Vocês não deveriam. Se vocês querem saber, a raiva é um desequilíbrio de uma virtude divina chamada poder de transmutação. Quando vocês não conseguem transmutar uma situação, e o ego está nisso, porque o ego quer que as coisas sejam de um jeito, não é? Então você está, o ego está atrás de satisfação imediata, não consegue. Insatisfação pode virar raiva rapidamente. Sabe quando a insatisfação passa a ser raiva? Quando você não aceita que não teve a sua busca de satisfação satisfeita. E por causa disso, você tem que destruir algo. O poder de transmutação é a capacidade de transformar em energia positiva todas as energias negativas em você e fora de você. Mas é a partir da consciência, não a partir do ego. Quando você está no desequilíbrio desta virtude divina, você quer ter a sua satisfação garantida. Você quer uma coisa e quer consegui-la imediatamente. É assim que o ego é. Ele é altamente impaciente. Aí você não consegue. Aí você entra em insatisfação. Se você está equilibrado, você fala, bom, eu queria viajar para a Europa, mas por causa da pandemia não consigo. Oh, posso ficar triste, posso ficar chateado. Mas se eu não conseguir lidar com essa insatisfação, eu vou ficar com raiva. E a raiva é uma energia vinda desse desequilíbrio que é capaz de destruir o que não pode mudar. Isso é raiva. Só isso, pessoal, mais nada. Aí, você pode lidar com a raiva. E há castelos, torres, fortes e muros construídos com a energia da raiva. Isso nos torna negativas. Porque quando a raiva é colocada em alguma coisa física, ela desaparece, porque você transmuta a energia a partir da ação física. Então, você está com raiva, vai fazer uma limpeza na casa. Vai fazer alguma coisa com as mãos. Francesco, esse que vocês chamam Francisco de Assis, tinha acessos de raiva, até ele descobrir que se ele utilizasse as mãos, a raiva passava imediatamente. Tá bom? Então não tem nada demais com a raiva. A questão é que a raiva, quando é sentida, deve ser comunicada ao objeto da raiva de uma maneira harmoniosa. Serena, estou com raiva de você, porque você fez isso, isso, isso. Pronto. Só de eu falar já melhora. Se eu não falar, se eu engolir, se eu falar eu não posso fazer isso, muitas vezes é por orgulho, isso vira mágoa. Porque o seu corpo emocional é feito de toda a água do seu corpo. E essa emoção começa a circular no sistema. E é mágoa porque é má água. Ou seja, água é qualificada como energia negativa. O líquido do seu corpo qualificado como energia negativa. Isso vai se alojar em uma parte do seu corpo físico mapeada para isso. Por que mapeada para isso? Para você, quando sentir alguma coisa nesses locais, saber que é porque a raiva está circulando no sistema e precisa ser colocada para fora. Qual é a parte do corpo físico onde isso acontece? O sistema, pâncreas, fígado. Esse sistema, o sistema que produz os componentes químicos mais potentes, o sistema fígado, baço, pâncreas, essa mágoa se aloja ali e vai começar a trazer problemas para você, porque era raiva, virou mágoa. E esses são os sistemas mais friáveis do corpo, onde tem mais água, né? Se aloja ali e vai fazendo o seu trabalho de desconstrução para que você perceba que você precisa lidar com essas emoções. Se isso fica ali, fica ali, fica ali, fica ali, vira uma doença crônica. Então, qual é a maneira de lidar com a raiva? Você sentiu raiva? Você fala. Normalmente a raiva não é da pessoa, é da situação. Então, que tal deslocar a raiva da pessoa para a situação e conversar com as pessoas dizendo: essa situação me faz ficar com raiva. Como é que nós podemos fazer para que essa situação não se repita e eu fique com raiva? Vocês individualizam porque vocês precisam colocar em algum objeto. É por isso que algumas pessoas socam uma porta ao invés de socar uma pessoa. Porque a raiva precisa, para sair, para se manifestar, essa energia, que é altamente mobilizadora, ela precisa de um objeto. E é por isso que, se você fizer coisas com as mãos, de preferência que requeira força física, você vai se livrar da raiva em poucas horas. Se você não se livra, essa mesma energia se volta para dentro e cria problemas no seu sistema pâncreas, baço, fígado. Entendeu? Então, como lidar com a raiva? Eu comunico a raiva de uma maneira mais harmoniosa possível, ou eu me ocupo as mãos, ocupo o corpo físico, às vezes correr, às vezes nadar. É por isso que o boxe, bom, eu vou. Olha, as pessoas que têm muita raiva guardada, acumulada, nós, os mentores, aconselhamos a fazer uma luta marcial. Em 6 meses acabou essa raiva reprimida, às vezes dos pais, às vezes da ancestralidade, às vezes de si mesmo. Às vezes é uma raiva que está no inconsciente, alguma personalidade de uma vida anterior que acumulou muita raiva. Então, é assim que a gente se livra da raiva. Ou a gente fala, ou a gente põe essa energia para fora a partir de uma tarefa física forte. Está bem? É assim que se lida com isso. O outro, aquele de quem você está sentindo a raiva, é apenas alguém que você escolheu, elegeu para responsabilizar por uma situação de insatisfação da qual você é 50% responsável. Então, você teria que sussocar também. Mas ninguém faz isso, não é? A gente soca o outro. Né? De certa maneira, reprimir a raiva é socar-se no fígado. Entende? Então, lida com a raiva. A raiva não é ruim. O ruim é como você lida com ela. Está bem? Podemos encerrar? Então, não podemos encerrar sem uma oração de perdão. Vamos fazer nossa oração de perdão. E aguardo vocês na próxima vez. Eu peço perdão a mim mesmo por tudo que houve de negativo e destrutivo nesta e em outras vidas, e também perdoo a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo e recebo de volta energias minhas que estão com eles, para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida com paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor. Vamos repetir juntos?
Eu sou
uma expressão da divindade e do centro do meu círculo nocipaz, eu irradio as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, mesmo que este melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade. Eu amo vocês, amo, e espero que vocês façam a transformação que precisa ser feita. Nós, todos os mentores, mestres e instrutores da quarta dimensão, estamos ao lado de vocês nesta tarefa e não desistiremos jamais. Adeus.